Deixa eu dar uma... dar aquela limpada na garganta aqui, tomar um...
Oh, saiu uma Liv Tyler aqui. Olá, eu sou o Guilherme.
Eu sou o Dom.
A gente tava conversando e a gente tá passando agora por aquela fase, tipo, meio paranoia, sabe? Assim, sabe, em Watchmen, quando todo mundo fica sonhando com bomba, fica, sabe, tudo tinha a ver com a guerra e tal. A gente tá meio que num assunto recorrente o tempo inteiro, né? Que é meio que fim do mundo, apocalipse, essas coisas assim. E aí a gente tava pensando... E surgiu entre nós a ideia, a proposta de pensar assim, o que, que a gente poderia levar, o que, que a gente poderia ter com a gente no caso do mundo começar a acabar, né? Do vir um apocalipse, qualquer Exatamente. Tipo de apocalipse, qualquer tipo de coisa, na verdade. Só que, pra ficar mais interessante, vamos abrir isso aí pro mundo da cultura pop. Então a gente pode, assim, escolher, a gente pode pegar nas nossas listas aqui, três coisas. Três objetos, três coisas quaisquer de todo o universo de cultura pop que a gente gostaria de levar ou ter com a gente. É, caso começasse a acabar.
Então são sete itens da cultura pop pra levar pro apocalipse.
Exatamente.
É, bom, muito bom.
É, isso abre, né? Abre um pouquinho, né? Um pouquinho de possibilidades.
É, vamos botar algumas regras aqui. Tem que ser coisas que a gente consiga carregar de certa forma. Né? Que não dá pra levar, sei lá, uma parada muito grande, coisa que não dá pra carregar ali na mão, numa mochila ou alguma coisa assim. Pode ser, tipo, desde que você consiga carregar, tá tranquilo. Um prédio não dá, porque você não consegue levar um prédio. Então tem que justificar levemente e legalmente a tua escolha também. Quem começa? Você começa?
Não sei, cara. Eu vou apelar muito.
Não, pode apelar, mas...
Não, pode.
Mas não apela tanto. Não, pode apelar, mas não vale repetir. Vamos fazer outra regra, então. Outra regra é...
E
você
Silvio
só
Santos,
pode
fala.
Pegar um título... Um título, ó. Não pode repetir a categoria de item.
Uh-huh.
Tem que ser uma pra cada categoria, vamos dizer assim.
Uh-huh. Vamos supor que fosse um mineiro que estivesse fazendo a escolha, ele não podia escolher, tipo, um queijo e depois outro queijo. Não podia, né?
Exatamente. Não. E essa piada é muito horrorosa, né? O que você quer? Eu quero um queijo... Ah, eu quero outro queijo. É uma mulher. Ah, mas por que você pediu um queijo, uma mulher? Ah, não, na verdade eu queria outro queijo, mas como eu fiquei com vergonha... Ah, um cafezinho também,
né? Um abraço
também,
pra Minas Gerais aí.
Eu, saudade Minas. Pô, vim bom demais, né?
Bom.
Você tá ligado que a gente lá no Espírito Santo, quem não sabe, eu sou capixaba, sou do Espírito Santo.
Oh.
O pessoal lá, tipo, vive lá dentro, né? Porque a praia de Minas é o Espírito Santo. O pessoal vai pra lá direto, Guarapari, então, nossa senhora.
Guarapari é quase ali também, pertinho. Eu sou quase mineiro, né?
Pois é. Tá, então vou começar. Meu primeiro item da cultura pop.
Vai lá.
Já vai... Nossa, eu sou muito marqueteiro, cara. Eu tô me sentindo muito, muito marqueteiro. Muito pró-podcast, tá ligado? Já vou pegar um item aqui pra fazer um link com o primeiro podcast que a gente gravou aqui. Que foi os filmes... que foram os filmes Guilty Pleasure. Se você não foi lá ouvir o nosso podcast, corre lá, o primeiro episódio, a nossa abertura já com chave de ouro, vai conferir lá. E o item que eu vou trazer é Daniel Radcliffe na versão... Swiss Army Man, tá ligado?
Ah, que bonito! Ok!
Eu vou carregar o Daniel Radcliffe na versão do... como é que era? Um cadáver para sobreviver, né? Exatamente. Por que essa foi a minha escolha? Porque ele fornece água potável, ele corta madeira...
Eu não quero saber como.
Você não foi assistir ainda, cara?
Não, ainda não.
Você tem
não.
que assistir. Cara, galera, vai assistir. O filmezinho de 2016, muito bom, cara. Muito bom. Corre lá. E vai ver os outros episódios. Vai no Spotify, no Anchor, nessas porcaria tudo aí, que a gente tá lá pra transformar o seu dia num dia muito mais feliz. E esse foi o meu link, Daniel Radcliffe, cara. Serve pra um monte de coisa. É um canivete suíço, porra. Quem não precisa de um canivete suíço, né? Mas eu, na versão Radcliffe, meio podre, mas tá valendo.
Vamos tentar descontar aí um pouco de incômodo que deve ser carregar um cadáver, não é? Com você.
Mas bem, o cara no filme, ele carrega. Então, ó, se o cara no filme carrega, eu posso carregar também. Tá ligado? E tem todo um esquemão. A gente bota ele num carrinho de compra e tá tranquilo. Já pode carregar.
Ah, verdade, verdade. É, porque em alguns momentos você vai poder, sei lá, né? Não sei se o mundo... Não sei como é que é esse apocalipse aí de você. Que você
exato,
tá,
mas aí, ó...
Mas vamos supor que é aquele apocalipse, tipo, eu sou a lenda, sabe? Sumiu todo mundo e você tá ali. Vai chegar um momento que você vai ter que subir escada, vai chegar um momento que você vai ter que descer ladeira e, né? E você tá carregando um cara.
Não, mas eu posso deixar isso na base, pô, pra cortar madeira e tal. Pega, leva a madeira pra lá, usa ele, corta a madeira. Tô precisando de água, enche o cantil diretamente dele, não preciso me preocupar com infecção nem nada, porque a água tá potável, lindinha, não é? Uhum. E ainda tem uma companhia muito mais pessoa do que o Wilson, por exemplo.
É.
Olha só que beleza.
É verdade. Você vai, na verdade, ter só, nesse caso, só a pior característica, que é ter a companhia de uma pessoa. Você podia ter se livrado disso, você vai ter de volta. Foi mal, nossa. Não, calma aí, velho. Desculpa aí por isso aí, gente.
Ai, caralho, né? Podia aproveitar o apocalipse pra ficar tranquilo na sua, né? Exatamente. Sem ninguém pra encher o saco, e aí você pega uma pessoa pra ficar com você. Nossa, pode crer.
Mas tá aí, vamos lá, vamos respeitar a sua vontade aí de carregar isso. Um defunto.
Carregar um defunto, cara.
Espero que seja útil.
Então essa daí fica sendo a minha primeira escolha. Um canivete suíço aí em forma de Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe. Mano do céu,
é primo
eu,
dele.
Eu não tô alterado, só tô tomando água e café. Mas é porque, mano, sei lá, quarentena está foda. É café de artista, não é café de artista, cara. Não, não faço essas coisas. Tô fora! Cadê o leãozinho da ProErd? Okay. Esse foi meu primeiro item. Vamos pro próximo então, mano. Puxa o seu aí.
Vamos lá. Pro meu primeiro item, eu já vou diretamente com os dois pés na jaca, lá já de cara. Porque eu pensei assim, olha só, se eu tenho que lidar com toda um novo paradigma, com todo um novo problema, uma nova vida.
Caralho, é muito nerd esse cara, mano.
Uma nova paradigma. Realidade.
Quem fala paradigma numa conversa de bar, caralho?
Eu falo paradigma.
Paradigma.
Eu vou falar muitas vezes paradigma aqui. E eu espero que vocês se adaptem a essa palavra. Então, já que é uma nova realidade... E eu preciso lidar com ela, e eu não sei exatamente o que vai acontecer, e eu tenho que estar pronto e preparado para tudo. E colocaram na minha mão justamente a possibilidade de pegar qualquer coisa da cultura pop, eu fui logo, né? Buscar o quê? Ué. A joia da realidade.
Ah, puta que pariu, mano.
Tutanos. Porque,
mano,
cara...
Mano do céu, velho.
Pensa bem. Eu tenho que lidar com... Ah, eu não sei o que vai acontecer, que vai aparecer na minha frente. Se é um zumbi, se é um bicho, se é um demônio, se é uma coisa, tal, não sei o quê. Então, eu não sei se eu vou ter comida, não sei se eu vou ter bebida, não sei se eu vou encontrar o caminho pras coisas, não sei se eu vou ter ferramenta, né? Então, eu posso procurar comida, mas eu posso transformar a pedra que tiver no meu caminho também num pão, né? Também.
Pois é, aí, mano.
Se eu quiser,
caralho,
dá pra transportar
é muito
pra
apelão,
dentro do meu estômago.
Mas pensa pelo lado positivo. Não pode pegar outra pedra mais. Mas caralho, a pedra da realidade. Boto muito fé, cara. Boto muito fé. Isso dá muita possibilidade.
Não, isso dá todas.
Pô, eu fui nossa, eu tô me sentindo estúpido agora, né? Que eu fui lá, eu vou num canivete suíço do tamanho de um ser humano. E aí o cara fala, não, vou carregar uma pedrinha aqui que transforma qualquer coisa em qualquer coisa. Falei, caraca, mano.
Puta, é apelação master, máxima.
Ai,
mas
caralho.
Não tinha
cláusula. Escreve aí nos comentários dos posts onde você viu o bagulho, onde você viu a chamada pra esse podcast. Inclusive, se você não viu essa chamada de podcast em lugar nenhum, tá só acompanhando pelos feeds do Spotify ou de outros agregadores de podcast, corre lá nas nossas redes sociais pra ficar por dentro dos lançamentos também, ficar por dentro do que a gente tá fazendo lá no Instagram, a gente tá no Twitter, a gente tá em série de outros lugares. E, mano, eu tô muito marqueteiro, cara. Tô me sentindo muito feliz.
Tá,
olha
direto.
Isso. Caraca, já faz essa chamada aí, olha só.
É.
Procaster pra caralho, mano. E já vai lá escrever se vale. Você aceita esse item dele aí, da Pedra da Realidade? O bicho é apelão, mano. Ele é apelão, mas tudo bem. Beleza.
Olha, não tinha letras pequenas, não tinha nenhum asterisco falando que não
realmente,
valia.
Realmente. Valia qualquer coisa da cultura pop.
Exatamente. Eu escolhi só uma, porque podia só uma. Mas aí eu escolhi logo a da realidade, obviamente.
Boa. Boa.
Aí, imagina só, eu vou ser atacado por um lobo. E quando ele cair em cima de mim, no alto eu já transformo ele num bife. Ele já cai num prato, bonitinho.
Ele já cai fatiado. Só pra
já
comer,
cai...
né?
Não,
você
ele
pode
já
transformar
cai fatiado.
Num cachorro, mano. Cachorro é gente boa. É. Faz. Vem cá. Doguinho, doguinho.
Ele já cai fatiado no ponto, entendeu? Com a carne mais macinha, assim, vermelhinha. Com um vinho tinto pra acompanhar, já
porra, caralho, mano. Muito bom. Mas aí que tá, mano. A parada da joia da realidade, ele transforma realmente a realidade, né?
Sim.
Então, tipo assim, não corre risco de ser realidade, mas igual aquele filme do Gancho, né? Que é aquele filme do Peter Pan com o Robin Williams, onde a galera senta na mesa e aí eles estão lá na mesa, tá tudo vazio, eles fingem que estão comendo bagulho e do nada o cara começa a ver e tem comida na parada.
Ah.
Tipo, você comer um lobo que se transformou em bife, vai realmente te dar valor nutritivo, nutricional aí pra viver, velho? Eu não sei como é que funciona. Se é uma parada mais ilusória ou se é uma parada que realmente transforma a realidade.
Não, o que dá a entender, o grande poder apelão das joias do infinito
é que transforma...
justamente que transforma a realidade mesmo, não é ilusão. É, então, tipo assim, tem na hora que ele muda, o Thanos usa ali, ele muda os caras, fica um cara tipo uma sanfona, fica o outro, né, meio... Aquilo dali ele tá mudando a consistência física da galera mesmo, depois ele volta. Mas é tudo real. Inclusive, eu tô falando aqui isso assim, mas é zoeira, é lógico que... Eu ia transformar, e se eu transformasse em bife mesmo, ia ser o bife do bicho que eu quisesse. Não ia ser nem de lobo, não.
Pronto, faz sentido.
Entendeu? Faz sentido. Eu ia até, só pra, tipo assim, o bicho pulou em cima de mim. Eu tô falando de zoeira, mas eu ia... some aí. Pega uma pedra que tá aqui perto de mim e transforma num bifezinho, sabe? Baby bife. Gostosinho. Pá.
Baby bife. Tá ligado? Que sacanagem. É bom. Aí que tá, mano. Se você transformar uma pedra... uma pedra em um bife.
Ah.
A comunidade vegana ia aceitar comer o bife que foi transformado
em
pedra?
Eu acho que eu não posso causar sofrimento às pedras. Entendeu?
Ah, entendi.
É, então eu acho que, tipo assim, se for instantâneo, a pedra não sentir dor, eu acho que tá tudo bem, entendeu?
Mas e aí que tá? Partindo da lei da conservação. Olha só, vamos aprofundar pra caralho agora.
No.
Pensa assim, alquimia, geralmente na cultura pop, a gente tem assim, você pode transformar coisas através do processo alquímico, né?
Uh-huh.
Mas desde que você consiga manter a proporcionalidade de elementos no universo, né? Porque nada se cria, as coisas vão se transformar.
Sim.
Partindo desse princípio, né? Uh-huh. Eu posso transformar uma coisa na outra. Mas a Pedra da Realidade, ela... quebra essa regra aí da balança alquímica, mano. Ou seja, dane-se. Vai sumir, tipo assim, eu posso transformar e vai sumir um pedaço de pedra e vai aparecer um pedaço de carne no universo, independente da quantidade total de matéria original no universo. Como é que funciona isso?
Eu ia ficar um pouco mais chocado, na verdade, se a joia do infinito obedecesse à física, não é? Porque é uma joia definida. Mas de qualquer forma, assim, eu acredito que essa transformação seja além dessa proporcionalidade mesmo. Eu acredito que essa proporcionalidade seja na transformação dos métodos.
Isso quebra pra caralho, mano. Isso quebra muito. Isso é muito roubado, cara. Isso é muito roubado.
Isso é absolutamente roubado e isso é só uma das joias.
Mas beleza. Tá aceito.
Tá aceito.
Tudo bem, né? Então... Já ganhou, não precisa nem mais dos outros.
Exatamente, eu já tenho todo. Mas tudo bem, eu botei essa aí só porque, porra, né, vamos, já estamos aqui, bota esse daí também. Bom. Mas você vai ver que o meu próximo também é bem interessante. É mais pé no chão, mas é bem interessante também.
Vamos pro próximo, então?
Próximo.
Muito bem, meu próximo item, já que você apelou com a pedra, eu vou apelar, mas nem tanto, porque eu vou manter e essa questão de posso ter coisas aleatórias a meu, né, meu Léo prazer, meu Léo prazer, não, meu...
que isso?
Sei
que
lá,
desejos,
mano.
Desejos ocultos.
Não é? O que é que você tá querendo, né, cara?
Um abraço pra Léo Prazer.
Um abraço, Léo. Um beijo, Léo. Ah, já foi o Daniel, agora é o Léo. Okay. Tô demonstrando desejos ocultos aqui nesse podcast. Tá foda.
Ok, ok.
Aí, vamos lá. Meu segundo item, ele tem um pouco mais de regra. Eu posso escolher coisas aleatórias, mas ele tem mais regra, né? Ou seja, eu quero a lâmpada mágica do gênio do Aladdin pra me conceder aí três desejos. São três desejos só, mas um eu prometo que eu vou usar pra liberar o gênio no final.
Ah, é? Então são
mas
dois
eu
só?
Não posso. É, vou ficar com dois desejos. Tá bom, porque mas, ainda mas posso liberar
as,
o cara.
São as regras do gênio do Aladdin?
Exatamente, tem que seguir a regra da cultura pop. Ou seja, eu não posso reviver gente, eu não posso fazer gente se apaixonar por mim. E... Certo. Mas o que que era? Eu esqueci a outra regra, mano.
Não pode desejar ter mais desejos.
Ah, é isso, isso. Mas, aí é que tá, mano. Eu não posso desejar ter mais desejos, mas eu posso desejar ter mais lâmpadas mágicas?
Verdade, hein?
Eu não quero mais desejo. Eu quero mais quatro lâmpadas mágicas aqui. Pronto.
É uma boa questão. Mas, de qualquer forma, o Aladdin, ele meio que dá uma hackeada nisso aí. Ele meio
dá,
que
dá, porque quando ele libera porque o ele gênio acaba ficando, depois...
Não, antes dele liberar o gênio. Na verdade, ele já fica amigo do gênio. E o gênio tem os poderes e o gênio libera se quiser mais coisas. Ele não libera porque são lá as regras. Então, chega umas horas que ele tá ali meio que desacordado e tal, não sei o quê. E o gênio vai lá e usa um poder pra salvar ele. E tal. Então, tipo, é isso mesmo. Se você conseguir, nesse tempo, realmente cativar o bicho, ficar amigo dele e tal, vem aqui pra ficar aqui comigo no fim do mundo, ele vai ficar usando os poderes dele, entendeu?
Ah, e nem é difícil, né? Porque o cara tava 10 mil anos dentro da desgrama de uma lâmpada mágica. Eu acho que você bater palma pra ele, ele já fica feliz pra caralho, mano. Eu acho que a gente, depois de 3 meses... Depois de 3 meses, nem sei mais quantos dias eu tô dentro de casa, mano. Quarentena, fica em casa, fiquem safe, guys. É. Eu acho que se eu sair na rua, o nego olhar pra mim e falar, e aí, vizinho? Puta, eu vou ficar tão feliz já. Já quero ser seu amigo. Mano, você que tá me ouvindo aí, eu já sou seu brother, mano. Vamos beber virtualmente.
Mas diz pra mim aqui, agora eu fiquei curioso só uma parada. Beleza, você ia ter três desejos, um deles ia ser liberar o camarada e você ia ter mais dois. Você conseguiu pensar já assim o que você faria com esses dois aí?
Porque, eu acho que eu ia deixar pra necessidade, tá ligado? Eu já tenho o Radcliffe. Então, eu fico ali, converso com o gênio. Mas numa eventualidade de aparecer uma parada que eu, vida ou morte, eu preciso dar um jeito de sobreviver a essa parada. Aí a gente vai lá e supera a barreira com um desejo motherfucker, cósmicos e poderes cósmicos e fenomenais, entendeu?
Sei lá, cara, você ia se ferrar muito com essa parada aí, sabe por quê?
Por quê?
Porque o problema, a proporção do problema é super subjetivo, assim, sabe? Tipo, você tá ali e fala assim, não, em caso de vida ou morte e tal, não sei o quê. Dali a pouco, meu irmão, passou umas 2 horas, você não comeu nada, você tá com muita fome, isso vira um caso de vida ou morte. Tipo, você sentindo aquela angústia ali, mas dali a poucas horas, assim, entendeu? Vou deixar isso aqui pra se eu tiver morrendo, tal, não sei o quê. Você vai e pega um preguinho no dedo, assim, e você já vai querer parar de sentir aquela dor, tal. E aí,
não,
já gasta.
Mas pode ser também. Eu não tenho, tipo, tanta... conservação de desejos assim, não. Mas é tipo assim, deixa ali pro infinita. Momento. Porque vai que eu não piso num preguinho, tá ligado?
Tem que pedir umas paradas infinitas. Tipo, falar assim, eu quero ter uma bolsa que eu boto a mão dentro e tiro o que eu precisar em qualquer quantidade pra sempre. Sei lá,
caraca,
entendeu?
Mano, você quer roubar muito, velho. Olha isso, cadê a conservação do universo,
cacete,
velho?
Cacete, você me entrega uma porra de um treco mágico, eu não posso fazer nada?
Ah, mano.
É, falou assim, mas aí, eu quero uma bolsa que tenha dentro.
Daqui a pouco vem aqueles caras com cabeça de testículo pra poder manter a balança do universo e vai destruir a gente só por causa dessa parada. A gente tem que pensar nisso. A gente já tá no apocalipse. Eu não quero criar outro apocalipse porque eu tô pedindo uma desgrama de um saco. Até porque eu ia ser muito filho da puta se eu tivesse uma merda dessa. Se fosse, imagina, um saco que você mete a mão dentro e puxa um pão, tá ligado? Mano, eu ia ficar puxando pão lá só pro tédio, tá ligado? Em dois dias, eu ia ter, tipo, Lisboa inteira de pão. E eu sentado em cima do pão lá em cima, só porque sim. Tipo, eu consigo... Quanto tempo eu preciso pra deixar Lisboa cheia de pão? Aí eu fico arrancando pão de dentro, assim, e vou botando, empilhando pão, fazendo escultura de pão. Porque é isso, o tédio faz a gente fazer esquisito. Fazer esquisito, ó. Fazer coisa esquisita. Mano, eu nessa quarentena, eu peguei e fiz a... Eu escaneei minha cara, mano. Eu abri a... Eu abri a copiadora, tá ligado? Meti a cara lá e meu teste era saber se eu conseguia ficar de olho aberto na hora que passasse o bagulhinho. E, mano, eu vou te dizer que eu consegui e eu preferia não ter conseguido. Porque, caraca, aquela imagem vai me deixar com um pesadelo eternamente, cara. Porque eu fiquei com o olho esbugalhado assim pra poder ficar com o olho aberto, né? Pra não piscar. E, mano, ficou muito amedrontador,
hoje,
velho.
Hoje eu vivo bem com o meu cão guia.
É tipo isso, né? Não fiquei cego, não. Mas não façam isso em casa.
Cara, não, mas
crianças.
Eu tô falando... Olha só, o Gato Félix já tinha isso aí, cara. E ele sabia usar com parcimônia.
Parcimônia? Vai se fuder, cara. Olha isso. Puta que pariu. O cara me fala... Como é que era a outra palavra? Eu já até esqueci.
Paradoxo,
mano.
Paradigma.
Paradigma, parcimônia. Mano, ninguém sabe que merda é essa de parcimônia. Você sabe o que é parcimônia? Escreve aí nos comentários dos posts nas nossas redes sociais. Olha, Guilherme.
Isso só beleza. É porque eu quero muito entregar a minha idade com o meu vocabulário, tá ligado?
Nossa, supimpa demais.
Aí, ó, viu? É isso. Bacana.
É batuta. Vamos lá, então. Vamos pro próximo item.
Então vamos lá. Eu fiquei pensando no seguinte, cara. Se a gente estivesse ali numa situação meio sinistra e tal, precisaria tá pronto pra tentar enfrentar o mundo e eu não sei o que tá acontecendo ali. Eu sempre fui meio exagerado nas coisas, né?
Assim, tô vendo. Você tá querendo uma pedra a pedra da realidade? E você quase quis transformar a minha lâmpada mágica numa bolsa de arrancar comida infinita. Então,
não
eu acho
comida.
Que tem um problema
não
com
é
algum
só
limite.
Comida.
É qualquer coisa,
qualquer
né?
Coisa.
É qualquer coisa.
Exatamente.
Fiquei aqui com a vontade de... E lá vem a Liv... Não, não vou fazer essa piada.
Não faça. Mas vamos supor que você... eu preciso de uma escada de 2 metros. É só puxar pela boca da bolsa e vai.
Nossa, Gato Félix total, né?
Completamente. Mas enfim, eu fiquei pensando assim, bom, preciso lidar com a realidade, já dei meu jeitinho de lidar com a realidade. Agora eu fiquei pensando assim, porra, agora eu preciso, sabe o quê? Eu preciso explorar. Eu preciso ver essa nova realidade, sair por aí, pegar meus recursos e tal, não sei o quê. E pra explorar, eu pensei assim, porra, eu tenho que me locomover, né? Eu tenho que andar por aí. Aí eu pensei assim, porra, o que seria uma parada maneira, assim, pra eu andar por aí e explorar esse novo mundo com a minha joia da realidade? Seria um Tumblr. O último Batmóvel. Aquele Batmóvel tanque que vinha na cor tática do exército, mas segundo o senhor Lucius Fox, também vinha na cor preta.
Exatamente.
E aí, cara, eu teria um Tumblr porque o Tumblr tá preparado pra andar aí por cima de escombros, por cima de mata, por cima
Mas
de tudo.
Mas o Tumblr morreu, né, cara? Ninguém usa mais.
Hahaha, você é tão engraçado.
Nossa!
Isso, não faz isso.
Ninguém usa mais o Tumblr. Os Tumblr agora é só aquelas menininhas de...
Não faz isso não, porque eu sou da época do Fotolog. Olha só, como a gente tá falando aqui de possibilidades e a gente não sabe exatamente qual tipo de apocalipse, pode ser um apocalipse zumbi, pode ser uma coisa de bomba, sei lá, nuclear, e pode ser umas paradas que teve destruição física, sabe? Você tem que passar por cima de escombros e coisa e tal, e eu também poderia me defender, entendeu? E poderia me, sabe, seria uma parada com a proporção, porque ele é basicamente um tanque de guerra, né? Ele tem armas, Ele é blindado, ele passa por cima das coisas.
Mas ele tem limitação de subir em coisa também, pô. Mas aí, dependendo, se cair um prédio, você não vai conseguir passar assim em cima de um escombro se ele tiver, sei lá,
cara,
mais de 60 graus de inclinação.
É porque o Christopher Nolan não chegou a fazer mais um filme, mas a gente não sabe o que ele poderia fazer com esse Tumblr aí, entendeu? Talvez ele possa fazer
não,
isso.
Segundo o filme Batman vs Superman, o que ele consegue fazer é quebrar o bagulho, né? Tipo, de graça. Porque sim.
Mas aquele sacanagem. Não era o Tumblr. Ele consegue falar assim: olha, vou botar um rastreador aqui pra não precisar usar meu Batmóvel, mas eu vou usar assim mesmo. Só pra quebrar, só pra explodir ele. Porque eu sou rica.
Rica!
Rica! Então ele foi lá e fez aquela cena inútil, porque algum burocrata da Warner exigiu.
Exatamente. Puta merda.
Mas enfim, aí eu poderia sair por aí com o meu Tumblr e a minha joia da realidade pra conhecer um mundão aí, entendeu? Ver se eu encontrava mais alguém, dar uns rolê e passar por cima de tudo que, e de todos, né? Que ia traçar no meu caminho.
Num apocalipse, se você passar na rua com um Tumblr, eu acho que você não vai fazer amizade não, mano. Porque nego vai olhar aquela merda assim, nem ferrando que eu vou chegar perto disso aí, velho. Tá doido.
Assim, mas a minha ideia, antes de mais nada, é eu nem sei se esse apocalipse vai ter mais gente.
Ah, pode ser. Verdade.
Entendeu? Vai que é o do Eu Sou a Lenda lá. Entendeu?
Ah, boa.
É?
Ah, mas o Eu Sou a Lenda é meio que... Sei lá, né? Depende se você vai considerar qual dos finais você vai considerar. Porque parece que
num lugar,
dos finais,
né?
O cara fala e os caras são conscientes, né? Eles só se transformaram num novo tipo de raça. E o cara que era um babaca escrotão que ficava matando os caras aleatoriamente, né? Porque ele era o diferente,
não,
mas, né?
Porra, ele não ficava matando os caras aleatoriamente, porra. Ele ficava se defendendo.
Defendendo nada, porque ele ficava invadindo os lugares, mano.
Ele ficava explorando, ele ia fazer o quê? Ele tinha que comer, ter as coisas, sei lá. Ele ficava explorando.
Então,
o que eu ia fazer,
mas pensa assim,
e a minha joia da realidade.
É porque você tá mantendo a conservação da ideia de ser humano e humanidade como prioridade. Naquele caso lá, ele era a aberração, porque o resto da humanidade toda era o bagulho, era o bichão muito doido, né? E aí?
Beleza. Beleza.
Quem tem prioridade de comer?
Se você estivesse no lugar dele, você ia ser essa pessoa tão consciente assim.
Depende. Não, provavelmente não, foda-se. Tipo, não importa, podia ser o último.
Pois eu te digo que se eu encontrasse um zumbi, eu primeiro ia passar por cima dele com o meu Tumblr, depois ia transformar ele num baby beef. Ok, é isso.
Faz sentido. Não, cara. Eu acho que eu comeria um baby beef de uma pedra mais facilmente do que pensar que era um zumbi antes. Imagina que coisa horrorosa.
Olha, eu ia encontrar dois zumbis na frente assim, eu ia acelerar o Tumblr e falar assim: olha lá, olha quem está ali. T-Bone e Molho. Meus amigos,
boa. Ai, cara, puta merda.
Mas é isso, eu estaria por aí estiloso e tático, andando por aí com o meu Tumblr e a minha joia da realidade e o meu outro item que vocês vão saber daqui a pouco mais.
Vamos pro próximo! Meu próximo item, eu fui também na parte de locomoção, mas eu acho que eu apelei um pouco mais que você. Esse é o meu último item. Até porque não só apelei mais porque eu tenho preguiça de ter que sair e entrar dentro de um carro e fazer as coisas assim. Mas eu, como sempre, eu botei uma limitação. Um item que tem uma certa limitação pra não ser muito roubado. Mas o item que eu escolhi foi a Portal Gun do Rick, de Rick e Morty.
Nossa!
Não só
agora,
eu posso
agora eu
roubar... Agora eu posso roubar pra caralho também, mas eu tenho meus limites. Porque pelo que a gente entendeu, tem o fluido da arminha, ele tem uma quantidade, né? Então ele acaba num determinado momento. Eu posso pedir com um desejo do meu gênio pra ter refil infinito da arminha? Posso. Da arminha de portal? Posso. Não tem problema. Mas...
É um combo bom.
A minha pode me transportar, inclusive, para outras realidades onde o mundo não tá acabando, se eu quiser. Não que eu vá fazer isso, porque eu acho que eu vou aproveitar bastante a ideia de que vou ficar aqui nesse mundo tranquilão. com o meu Daniel Radcliffe e minha lâmpada mágica. Tenho meu Wilson versão corpo putrefato. Tenho um gênio pra trocar ideia. E o gênio é muito gente boa e conta altas piadas maneiras. Às vezes ele dá um fora. Ah, com um adendo aqui, que eu quero um gênio da lâmpada mágica, mas dublado pelo Guilherme Gribbs. Nossa, Guilherme Gribbs. Nossa. Caralho, eu não tô conseguindo acertar nada, velho. Pelo Briggs. Eu quero meu gênio dublado pelo Briggs, com a voz do Briggs. Beleza?
Com certeza, com certeza.
Porque senão... O gênio de Will Smith, não. Deixa o Eu Sou a Lenda aí pro Guilherme. esse seria meu item, até pra coisa besta, né? Por exemplo, eu tô ali querendo uma pizza, eu aperto o meu portalzinho, vou lá na pizza, lembrando que não é não é viagem no tempo, né? Já tava... Uhum. Ele chegou num balcão, numa outra realidade que tinha pizza, porque ele não respeita viagem no tempo. O Rick não gosta de viagem no tempo. E aí eu tenho o portalzinho pra pegar comida num outro lugar, numa outra realidade que o mundo não tá acabado. Olha que beleza. E ainda fico com um mundo só pra mim aqui de buenas nessa realidade nossa aqui. Hã?
Caralho,
ou seja, eu tenho basicamente apelão, casa, uma casa minha. Eu não preciso transformar a realidade nem quebrar
você
a balança do universo.
Você
eu só me chamou de apelão. Eu posso só ir pra outra realidade, pegar o que eu quiser lá e volto e tô de boa. Olha só que beleza.
Beleza, você tá me chamando de apelão porque eu tenho um controle sobre o universo. Você fala assim, não, eu vou pra outros.
Eu não tô quebrando a balança do universo.
Que balança?
Eu só vou lá.
Já não tem balança há muito tempo, tem porra de balança nenhuma.
Ai, caralho. Aí eu vou lá qualquer canto. Posso ir no mundo dos Cronenberg quando eu tiver fim de dar uns tiros nos monstros esquisitos. Olha que bacana.
É verdade. Tá aí, você pode manter a realidade pra você e vai colocando ela do seu jeito, né?
É isso.
Ainda por cima.
É tipo,
vai lá, busca uma coisa, volta.
Eu vou ter uma realidade inteira de tipo Minecraft, tá ligado? Eu vou fazendo meus craft aqui, meu survival. Beleza, tá legal. Ah, cansei, vou pra casa descansar.
Pronto. É um universo em modo sandbox, né? Só pra você.
É, isso, só pra eu testar coisas novas. O que acontece se eu criar uma sacola de pão e sair puxando até encher Lisboa de pão? É isso, é tipo coisa.
O que acontece se eu for numa outra realidade e trouxer a Liv Tyler de lá? Olha só, né? Então você está aí por aí, atravessando portais com um defunto no colo.
Exatamente. E o que ficou mais fácil agora? Porque se eu tiver que subir uma escada e, com o meu corpo, né, com o Daniel Radcliffe, eu posso simplesmente botar um portal aqui, botar um portal lá em cima, teletransporte e pronto.
É verdade. Aí facilitou bastante mesmo. O engraçado...
Não preciso carregar mais nada.
Né? Agora que você falou assim, e eu tô pensando nas possibilidades aqui, agora eu fui ver como é que essa parada é roubada.
É roubada pra caralho, mano.
Nossa, é muita apelação, cara. E o Rick já tá virando tipo um deus, né? E tudo, ele já pode fazer muita coisa. Mas só a Portal Gun já é muita apelação.
É, não, mas tem a problemática, né? Tem a problemática porque eu não tenho o restante das coisas todas do Rick, nem a inteligência do Rick, pra poder sobreviver a Federação Galáctica lá,
não.
Aqueles caras, aquelas bichos com cabeça de formiga.
Sim,
e tal.
Sim, se alguém
eles provavelmente iam atrás de mim pra tentar pegar a Portal Gun. Eu provavelmente ia sofrer com os outros Ricks que iam vir atrás de mim pra tirar a Portal Gun. Mas, né?
Mas você não ia fazer o mesmo barulho do Rick, cara. O Rick tem toda uma questão política. Ah,
provavelmente
lá,
não. Tem.
Você ia pegar o que você precisa e ia voltar e tal. Ele tem toda uma questão. Você só teria um problema, na real, que é preservar a integridade e o funcionamento da Portal Gun.
Exatamente.
Só, entendeu? Enquanto ela estivesse funcionando e o seu desejo ela estivesse mantendo ela com fluido, tá tudo certo.
Pois é, até porque eu não ia enfiar nada no meu...
Opa!
Não ia enfiar nada no ânus. Way up in the ass, Molly.
Outro abraço pra Léo Prazer.
Léo Prazer. Ai, ai, ai.
Ah, cara. Ai. Então, posso partir pro outro?
Bora.
Então, eu tô lá, né? No meu Tumblr, por aí.
Esse é o início de todo RPG, né? Você tá lá, vai.
É, eu tô lá. Eu tô lá no meu Tumblr com os cabelos ao vento, não, mas enfim. Eu tô lá no meu Tumblr e com a minha joia ali da realidade e tal, fazendo a estrada ficar mais bonita na minha frente e saindo por aí.
Exatamente.
Então eu penso assim, porra, e agora o que que eu preciso? O que que me faz falta?
Liv Tyler.
Rapaz, eu devia ter pensado nisso. Sorte
não
a sua.
Não que ela, ela não ia querer, mano. Ela não ia querer ficar perto de você, velho. Ela ia falar assim, ó, obrigado por você me trouxe aqui. Eu tô viva, muito obrigado. Vou agradecer bastante aí por você ter lembrado de mim, mas valeu, falou. Eu vou ali naquele cantinho ali.
Sorte a sua que pode visitar todas as realidades até achar um Liv Tyler que queira ficar com você.
Que tenha um gosto esquisito, né?
Que tenha um mau gosto, né? Mas enfim, aí eu penso assim, pô, o que, que eu queria ter comigo? O que, que eu preciso ter comigo nesse momento pra enfrentar esse mundo novo aí dentro do meu Tumblr com a minha joia da realidade? Cara, eu quero um Porg.
Como assim, mano?
Eu quero muito um Porg,
assim,
cara.
Mano?
Cara, ele ia ficar
assim?
Tão bonitinho dentro do meu Tumblr. Cara, ele é bonitinho, cara. Olha só, eu ia ficar
mano,
com ele.
O bicho mais horroroso, velho.
Ia
ele
fazer
é o mais
carinho
horroroso.
Nele, ia botar uma gravatinha nele.
Caralho, mano.
Entendeu?
Que bicho esquisito, cara. Ele é muito irritante.
Não, ele é maravilhoso, você não fale mal do meu Porg. E aí, eu ia colocar ele do meu lado, ele ia ter uma cadeirinha específica pra ele, dentro do meu Tumblr.
Boa.
Entendeu? E nós íamos por aí, pela realidade aí, impressionar várias mulheres com o meu carro e o meu Porg.
Boa.
Entendeu?
Puta merda.
E comer várias paradas. E se tudo desse errado, eu perdesse tudo e tal, ele ainda seria comida de reserva.
Caraca, mano. Eu quero um bicho pra ser meu pet e se der mole, ele vira comida.
Ué, como se você assim, tem um gato, mano? Se você tem um gato, é exatamente assim que ele pensa de você.
Ah, tá tudo bem, mas né, mas, nossa, mano.
E, você cara, mas você eu achei, é o você é, toda, é o bicho bonito do gato e se ele ficar com fome, você é a reserva de comida do gato.
Ai, caraca, esse bicho foi muito pra vender brinquedo também e foi pra esconder o Puffin, né, que era aquele pássaro bonitinho que tem lá na ilha que eles gravaram o Star Wars, né. Então foi uma saída muito genial pra poder sumir com aquele monte de pássaro esquisito das gravações.
Exatamente.
E não ter que gastar tempo e dinheiro pra poder se mascarar aquela porra toda na gravação do filme. Foi uma saída
Exatamente.
Muito boa e aí agora você tá querendo carregar essa desgrama dessa alternativa preguiçosa. Pra não ter que sumir com aqueles bichos tudo, pra poder
Exatamente.
Ter o bagulho. Olha só, que
Perpetuar
coisa,
os
né?
Porgs aí, até porque os Wookies gostam muito, deve ser saboroso. Então assim, até agora, então, como é que nós estamos? Nós estamos, eu estou por aí, até agora então, andando no meu Tumblr com a minha joia da realidade, mudando tudo ao meu redor aí, transformando a galera em bife com molho.
Exatamente.
E um Porg, eu não sei o que os Porgs comem. E fazendo também comida pro Porg lá. Estou de buenas. Estou de buenas. Beleza, até agora. Exatamente. Pra mim tá tudo certo.
E eu tô, enquanto isso, né? Eu tô
até
carregando
agora.
Daniel Radcliffe com o Gênio da Lâmpada Mágica com a voz do Guilherme Briggs. E uma Portal Gun porque eu não podia me fuder tanto, né? Eu tinha que ter alguma coisa pra poder quebrar ali o bagulho. Então, questão de comida e tal, abre o portalzinho, vai pra outro canto e tá GG.
Exatamente. É, até que nós fizemos uns combos bons aí.
Vamos, né? Não, acho que a gente sobrevive bastante tempo.
Agora a gente precisa do quê? Agora a gente precisa de um item pra nós dois?
Exatamente. É o último item, aquele item que tem que... Mano, tem que combinar e vai... E dessa vez a gente concordou, não foi pra voto de Minerva do público, a gente concordou. Que é um item da cultura pop que todo mundo precisa pra sobreviver nesse universo apocalíptico, porque serve e tem mil e uma utilidades. Vamos pra ele então? Bônus round?
Vambora!
Muito bem! E como nosso bônus round, aquele item que a gente precisa carregar em todas as situações, a gente tem uma referência que é uma das referências mais nerds do universo nerd da cultura pop, que é o quê? Não vou dizer ainda. Para. Ele é um item que, entre todas as capacidades dele, ele consegue te agasalhar enquanto você estiver atravessando as luas frias de Beta Jagla.
Aham.
Uhum. Aham. Uhum. Você pode deitar sobre ela nas praias de Santagrino 5. Cobrir também é uma excelente opção pra ver as estrelas no desértico Cacrafum. E também pode virar uma vela de uma mini jangada necessária na descida do rio Moth também. E ainda você pode botar em torno da sua cabeça e vai ser ali o que vai te salvar quando você estiver enfrentando a terrível besta voraz de Traal. Olha só. Ela serve pra mil e uma utilidades, cara. É. E se tiver razoavelmente limpa, você consegue usar ela pra se enxugar ainda. E é ela! Qual é o item, Guilherme?
É ela que todos nós precisamos, é essencial pra existência, a toalha.
Exatamente! A toalha. A gente vai carregar a toalha. Item indispensável que foi introduzido por quem? Douglas Adams, naquele livro que era uma trilogia de quatro, que na verdade eram cinco livros a respeito do Guia dos Mochileiros, do Guia do Mochileiro das Galáxias.
Das Galácticas.
Uma história muito bacana, mano. Das Galacta Universal. Exatamente. Aí, dessa galera toda aí.
Exatamente. Mas então, nós chegamos a esse ponto de que nós vamos explorar esse novo mundo, seja ele como for. No seu caso, cara, é meio roubado, porque você não vai
porque
explorar...
Porque eu posso ir pra outros mundos.
É, exatamente.
Mas aí, mano, imagina que eu chego no outro mundo, que eu enfrento tem a besta de Traal lá. Ah. Eu vou ter a minha toalha pra botar na cabeça, tá ligado?
Sim.
E tá GG.
Sim.
É isso. Então a gente precisa sempre da toalha. E, mano, cara, pra quem ainda não foi ler os livros de Douglas Adams, O Guia do Mochileiro das Galáxias, é fantástico,
é fantástico. Cara.
A discussão, por exemplo, da viagem temporal, de por que, que a viagem temporal parou de rolar nessa peça de cultura pop, foi não uma questão de impossibilidade física nem nada assim, mas é a dificuldade de você conjugar verbo. Isso é muito legal. Você tá ligado? Que ele, não, vamos parar de fazer esse bagulho, né? Porque à medida que os caras iam voltando no tempo e refazendo as coisas, você tinha que conjugar o verbo de coisas que não aconteceram, mas teriam acontecido e deixaram de acontecer, sabe? Tipo, e isso bagunça tanto que a galera da literatura falou assim, opa, para com essa porra aí, porque tá difícil, eu não tô conseguindo mais, né? E, cara, ele chegou ao cúmulo de pensar no som, em um nome pro som que os colchões fazem, não é isso? Que é aquele flufluar?
Sim.
Uma parada dessa?
Sim. Ah, é bom, cara. Eu acho que o Douglas Adams, ele tem... O mais impressionante pra mim, assim, eu sempre fico tentando observar o método dos escritores e tudo. E aí, os caras têm cada um o seu jeito ali de fazer as coisas. O que me impressiona no Douglas Adams é a quantidade, o quanto ele é produtivo em fazer coisas que são absolutamente fora da caixa completamente.
Exatamente.
Ele tem dezenas, centenas de ideias que são absolutamente loucas, assim. São muito fora do que a gente imaginaria, sabe?
Exato.
Ele tem que quebrar muito os conceitos, quebrar muito a realidade para conseguir pensar. Então tem algumas invenções ali, coisas, formas engraçadas como ele... resolveu as coisas, né? Como o gerador de improbabilidades infinitas.
Mano. Né? Ele acha umas soluções pro bagulho. Tipo a nave que era movida num bistrô, o coração. O coração do motor da nave era um bistrô, tá ligado? Mano, é umas paradas muito absurdas.
É muito bom.
E o campo de invisibilidade, que na verdade não tinha nada tipo de refração de luz nem nada. Era só um campo que ele gerava, um campo em volta da nave de problema de outra pessoa. Porque como quando o problema é de outra pessoa, você simplesmente caga, porque o problema não é seu, você não presta atenção, tá ligado? Mano, isso é de um nível de caralho, isso é
uma
muito
liberdade.
Bom.
Isso é muito, né,
bom.
Cara?
Ler é de uma satisfação, mano. Cara, é muito bom. É muito bom, cara. É muito bom. É muito bom.
É isso aí. Leiam Douglas Adams, que escreveu... Leiam o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um livro que é bem interessante de se ler, justamente quando a gente fala de fim do mundo. É bem interessante.
Exato. É, porque ele começa já na destruição da Terra, né? Na destruição, que nem eu falei no outro podcast.
Então,
na destruição.
Assim, ele começa já faltando minutos, né? Pra Terra explodir.
É, exatamente. Mano, inclusive a gente vai descobrindo que a segunda pior poesia do universo foi escrita por um ser humano, né? Muito bom. Mas é isso. Mensagens finais, Guilherme?
Assim, se o mundo começar a acabar, uma coisa que a gente tem que realmente pensar que é essencial para começar tudo isso, que não poderíamos ter começado nada disso e nem nada dessa nossa pesquisa aqui, nada disso sem ter pensado isso, é que se o mundo começar a acabar, você não pode entrar em pânico.
Exatamente, não entre em pânico.
Você tem que ter a cabeça no lugar, manter os seus pés secos, manter tudo em ordem. E aí sim você pode começar a explorar esse mundo novo aí, entendeu? E o Douglas Adams era muito sagaz, pensou nisso aí, pensou nessa solução universal para esse problema.
Exatamente, exatamente. E a gente vai ficando por aqui. Não entre em pânico, junte os seus itens mágicos, não mágicos da cultura pop para se preparar para o apocalipse. E a gente se vê no próximo episódio do Manda 7.
Querendo mandar alguma mensagem pra gente, querendo mandar alguma dica, alguma coisa, querendo dar ideias, acha a gente nas redes sociais. Tá aqui no bloquinho aqui, se você for olhar aí na descrição, tem aí todas as nossas redes sociais. Pra você encontrar a gente lá, vê se a gente tá precisando decidir alguma coisa, ajuda a gente nas nossas decisões, ou manda pra gente uma mensagem.
Exatamente.
Em mandaumso@gmail.com. mandaumso@gmail.com, manda um só, tudo por extenso, beleza?
Exatamente. Um beijo, eu sou o Dom, a gente se vê no próximo.
Eu sou o Guilherme, um abraço, um beijo, até mais.
Fui!
Um abraço pro Léo Prazer. Me liga.